Olá, meu nome é Miriam Guiar, sou autora dessa série de podcasts. Você pode ver um pouco mais sobre a minha formação. Normalmente eu trabalho com a formação de sommeliers, consumidores de vinhos. E o tema de hoje será sobre surli, o termo surli. Às vezes também de forma mais adequada, né? mais integral, né? A gente pode dizer élevage surli. E o que isso... Então, a gente vai começar perguntando aqui o que significa, né? O que significa essa expressão. Às vezes, para alguns, isso não soa nem um pouquinho familiar, né? Estou falando como se fosse uma coisa comum, mas não é tão comum. Embora a gente veja cada vez mais no mercado com essa expressão, rótulos com essa expressão, né? Surli, que é uma expressão em francês. E se a gente não vê no rótulo, às vezes lê, né, falando sobre produção, as pessoas que estão fazendo curso e tal, uma hora ou outra vai acabar se deparando com essa expressão também na ficha técnica, né? Em alguns casos, agora até nos contrarrótulos dos vinhos, você pode, comum às vezes, ter uma descrição maior dos procedimentos, né, técnicos de produção, e você pode encontrar aí essa expressão. Bom, então, élevage surli, élevage seria maturação e surli seria ou sobre borras, ou nas borras, na verdade, né? Que é um termo que, às vezes, também vai estar associado aí. Existem outros termos parecidos que têm mais ou menos a mesma lógica, e eu vou falar um pouco sobre cada um deles, para que fique mais fácil de entender qual o significado. Normalmente, a gente vai ver, então, essa expressão nos rótulos associada a vinhos brancos, né? E, grosso modo, essa associação, quando ela é indicada, ela quer dizer justamente que um vinho ganhou uma complexidade organoléptica maior, né? Então, que você vai esperar, o consumidor vai esperar que, por exemplo, se ele está comprando um Sauvignon Blanc Surli, não vai ser um Sauvignon Blanc mais simples, um vinho mais do cotidiano, um vinho mais simples, básico, do que se faz de Sauvignon Blanc. Então, surli seria uma designação que já indica, né, um procedimento que dá um pouco mais de complexidade, de sofisticação ao vinho, né? Bom, e o que significa isso, então, né? Nas borras, maturação nas borras. Significa que o vinho, né, ele passou um tempo, né, ficou então maturando, passando um tempo em contato com as borras, que são as leveduras mortas, né? Como é que se faz a prosa fermentação alcoólica que ocorre com os vinhos? Então, como é que se dá? Quando eu tenho o vinho, o processo de produção dele dá a partir dos açúcares da uva, eles são transformados, né, pela ação das leveduras, esses açúcares são transformados em álcool, calor, CO2, gás carbônico e alguns outros elementos, subprodutos, né? Então, quer dizer, você tem essa ação das leveduras. Uma vez que o açúcar foi consumido, essas leveduras, né, elas acabam morrendo, né, rapidamente. E depois se dá esse processo, né, natural, que seria, na verdade, uma degradação da própria levedura pelas suas próprias enzimas, né, um processo que se diz que de autofagia aí dessas leveduras. No caso do surli, justamente o produtor, para obter um outro efeito, ele vai deixar com que o vinho, né, mantendo normalmente a temperatura mais baixa, deixar que o vinho fique ali, né, por um tempo, que pode ser bem variável, nesse contato com essas borras, né, essas leveduras mortas, usando alguns procedimentos, às vezes, para poder justamente trazer mais, com essa passagem aí, com essa maturação pelas borras, trazer mais complexidade organoléptica para o vinho, né? O que vai acontecer é que ele vai acabar, o vinho vai se nutrir um pouco desse conteúdo, né, que vai ficar presente aí nesse processo que é chamado também de autólise, né? Então ele vai se nutrir de ésteres, lipídios ali, e com isso ele vai ganhar em complexidade organoléptica. É o que ocorre normalmente, o que significa esse termo de modo geral. E aí a gente vai ter, então, uma associação, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, associação com alguns métodos de produção e para alguns vinhos em particular, né? Então, a segunda questão é, quais os outros termos, né, então, que a gente pode, que estão associados ou que têm uma lógica similar ao método Surly. Então, o primeiro deles, eu acabei de falar, é a autólise. A autólise é esse processo que ocorre, né, de justamente de degradação, de autofagia da célula pelas suas próprias enzimas, né? Só que a gente vai ver o termo autólise muito mais identificado com o processo de produção de espumantes, né, no caso dos vinhos, e também a produção de outros alimentos, como o pão, por exemplo. A gente tem esse processo de autólise. Então, um termo é, e aí está associado à produção dos espumantes. O outro termo que está muito comum, a gente às vezes não vê tão explícito no rótulo, né, na frente, assim, né, mas a gente pode encontrar, talvez com mais presença, no contrarótulo ou na ficha técnica, que é o termo batonnage. Batonnage, bom, também um termo em francês, que vai dizer sobre uma técnica que está associada, na verdade, ela não é a mesma coisa do Surly, mas ela também está bem associada ao Surly, que é justamente a batonagem, é uma técnica, né? Quando os vinhos, tendo passado pelo processo de fermentação alcoólica, eles vão ficar também em contato com as borras, normalmente em barricas, é muito comum, vinhos brancos que ficam em barrica, e a batonagem consiste em, pelo orifício, na parte superior da barrica, tem uma espécie de uma vara, um batom, que seria um bastão, né, que é inserido ali, e isso faz com que o produtor vá passando, fazendo sistematicamente uma mistura, né? Ele vai mexer ali justamente para revolver, porque normalmente o que vai acontecer? À medida que essas leveduras, né, vai acabando o processo de fermentação alcoólica, que elas morrem, elas vão se depositar no fundo, né, no fundo do tanque ou da barrica. E aí, justamente, o que ele vai fazer? Por esse método, essa técnica, ele vai revolver essas leveduras de forma a misturar ela no líquido do vinho e aí promover, né, promover justamente essa homogeneidade, aí, homogeneização das borras e das características que elas conferem aos vinhos. Além disso, ele vai impedir, né, que haja um depósito, que aconteçam reações de redução no vinho e que vão acabar conferindo características, aromas desagradáveis, né, quando as borras ficam depositadas no fundo do vinho. Ele vai impedir essas reações e o surgimento de odores desagradáveis nos vinhos. Então, ao fazer esse processo, ele vai impedir que esse aspecto se dê e vai promover essa homogeneização dessas características aí que estão presentes aí, decorrentes aí do processo do Surly, dessa passagem, né, nas borras, desse contato com as borras. A autólise, então, está associada muito na produção de espumantes. O que ocorre? A produção de espumantes se dá pelo processo de segunda fermentação, que pode ocorrer tanto em tanques como pode ocorrer em garrafas, né? Então, tem um método Charmaille, tem um método clássico, que é inspirado no método de champanhe. Normalmente, esse processo de segunda fermentação, o vinho pronto, o vinho base, ele tem um licor de tiragem, né, que chama, ele tem uma adição também de leveduras, né, com outros elementos ali para promover o processo de segunda fermentação. Esse processo de segunda fermentação agora busca produzir a espuma, né, a pressão, a espuma no espumante. No método clássico, né, do chamado também de champenoise, tradicional, ou também até o método de transferência, você vai ter um período, a partir da tomada de espuma, você vai ter um período longo ali de autólise, que é justamente um período de contato com as borras para que o espumante ganhe uma complexidade maior, uma textura diferenciada, que é diferente um pouco dos espumantes mais frutados, que são que logo ganham essa espuma e depois são filtrados e vão ser engarrafados, né? Neste caso, a gente tem uma fermentação, segunda fermentação, que se dá nas garrafas, né? E que prevê uma passagem, né? Um estágio aí com as borras, que é chamado de autólise. E que esse período, né, ele pode ser 9 meses, 15 meses, pode ser 60 meses, enfim, ele pode durar um longo tempo, e quanto maior esse tempo, mais sofisticado, mais ele vai ganhar em complexidade aromática e em textura diferenciada, que vai caracterizar justamente a autólise dos espumantes. Por exemplo, para a produção de champanhe, você tem que ter um mínimo aí de 15 meses de autólise. E aí, normalmente, o espumante fica bem numa temperatura bem baixa. Esse processo vai se dar longo, né? Vai ser longo mesmo. E ele tem que ter, no caso do champanhe, o regulamento prevê um mínimo de 15 meses de autólise para champanhe simples, e para os safrados, né, os milésimes ou vintage, eles aí têm que ter um mínimo de 36 meses de autólise, né? Então, e esse processo justamente vai trazer toda essa complexidade, vai dar para que essa espuma, normalmente o espumante tem uma acidez um pouco mais agressiva e tal, e aí você vai arredondar um pouco, né? Vai arredondar o espumante, vai dar uma finesse, né, uma delicadeza para essa espuma, e vai dar uma textura diferenciada também, além dos aromas, né, típicos aí, né, dos espumantes, que tem aqueles que são mais simples, que são mais frutados, mas esses que têm uma autólise longa, normalmente eles vão ganhar uns aromas mais de fermento de pão, né, de uma levedura, que estão associados a essa levedura, justamente associados ao processo de autólise. Então, isso é muito. São esses três, né, esses três termos que a gente vai encontrar associados a produções diferentes, de vinhos diferentes, eles têm algo em comum, que é justamente esse processo aí de contato com as borras. Bom, a terceira questão é: quais as características, né, que decorrentes desses métodos perceptíveis em nível sensorial? Eu falei alguma coisa por aí, mas vamos falar, começando pelo aspecto visual. Pode ocorrer, em alguns casos que ocorrem, em muitos muscadês, surli, por exemplo, que seja perceptível em nível visual e até tátilmente a presença de uma leve efervescência. Isso ocorre porque, como o vinho não é estabilizado, inclusive com adição, às vezes, de SO2, sulfito, para parar qualquer atividade que ele tiver e aí proceder com você vai eliminar essas borras quando ocorre esse processo aí de filtragem, de eliminação, de estabilização do vinho, você impede qualquer atividade que possa ocorrer, né, fermentativa, né, se por acaso alguma levedura ainda está em ação, você vai eliminar esse processo. Mas quando você não dá continuidade a ele, baixando a temperatura, você impede essa atividade fermentativa, mas e consegue fazer com que o vinho fique ali ganhando essas características, né? E depois, o que pode ocorrer é que nesse processo que não houve a estabilização, o vinho vai ser engarrafado e pode ser que alguma levedura ali ainda, né, continue, algum açúcar residual continue ainda presente, e alguma levedura, à medida que o vinho ganha, né, aumenta a sua temperatura dentro da garrafa, alguma levedura ainda pode continuar um pouquinho, uma mínima atividade ainda, gerando essa leve, né, essa leve efervescência, né, essa leve presença de gás carbônico que vai ainda continuar, fruto resultante dessa pequena atividade ainda que restou e que não foi estabilizada por causa do método Surly. Então, isso vai fazer com que visualmente a gente tenha essa percepção. A outra coisa é justamente dessa complexidade aromática, né, que o vinho vai ganhar, e aí dando característica aí um pouco mais dessa de fermento de pão, né, uma percepção, um caráter um pouco amanteigado, né, uma coisa mesmo mais característica de fermento de pão, que estão, e aí vai depender muito do tempo, é lógico, de cada um, né, da passagem, para a gente, ele vai ganhar uma complexidade aromática um pouquinho diferente daquele aspecto mais frutado que estaria mais primário do vinho, né, então vai dar, vai ganhar, né, outro aspecto que aí que vem seria mais aromas mais secundários em nível aromático. E depois, né, no nível mais na percepção gustativa, o vinho vai ganhar textura, né, vai ganhar uma textura mais cremosa, né, uma certa untuosidade, né, uma gordura, uma untuosidade em nível gustativo, que é associada também um pouco ao retrofativo que vem da complexidade. Bom, a quais vinhos normalmente, né, a gente vai ter isso aí associado, né? Bom, os espumantes, já falei, normalmente. Esses vinhos, como são tipicamente os vinhos da cepa Muscadet, é a cepa também chamada de Melon de Borgonha, ela está presente na região, na sub-região do Vale do Loire, na França. O Vale do Loire, na França, fica aí a noroeste, ali, entre centro-norte e noroeste da França. E é a região que está mais próxima do Oceano Atlântico, então é chamado de Pays Nantais, perto também que tem a cidade mais capital de Nantes. E você vai ter uma presença muito grande, os vinhos típicos da AOC Muscadet, que é essa cepa. É um vinho normalmente seco, muito cítrico, muito fresco, né? E em algumas denominações de origem, né, na verdade, elas envolvem no seu regulamento esse procedimento do Surly, né, faz parte dele. Então, você tem a Muscadet Sèvres et Marne, Muscadet Côte de Grandlieu, Muscadet Coteau de la Loire, são denominações de origem de vinhos brancos feitos da uva Muscadet e que levam no seu método de produção essa maturação Surly. Então, isso é muito comum. Mas a gente tem visto cada vez mais alguns, por exemplo, vinhos da uva Sauvignon Blanc, né, que tem até brasileiros mesmo que tem esse método, tem vinhos de Santa Catarina que levam esse método. A gente tem também, por exemplo, os vinhos feitos na denominação de origem espanhola Rueda, que tem feitos da uva Verdejo e às vezes até em corte com a Sauvignon Blanc, também é comum a gente encontrar às vezes com outra expressão que é Sobilias, né, e que passam por essa mesmo. Então, normalmente alguns vinhos frescos, aromáticos e que vão ganhar uma riqueza maior, então, pela sua associação a essa técnica, né? No caso da batonagem, é muito comum, muito tradição, inclusive com a utilização associada à uva Chardonnay, principalmente nos grandes vinhos da Borgonha, também que são vinhos mais untuosos, da Chardonnay, né? A gente tem, então, quer dizer, os vinhos da Borgonha inspiram isso e isso é utilizado também em outras regiões do mundo. A Chardonnay, talvez, da técnica de batonagem seria a cepa mais associada. Mas algumas uvas também que tem a Chenin Blanc, tá? São, na verdade, acaba, o que que vai fazer? Ele, por essa untuosidade que vai conferir, como são uvas que têm uma boa acidez, mas que também tem, às vezes, mais volume, então, quando essa técnica é associada, é justamente para tornar o vinho mais corpulento, né? Mais untuoso e próprio para acompanhar uma gastronomia também um pouco mais estruturada, né? Então, esses aí são os mais utilizados. Existem vinhos tintos associados? Sim, é possível, sim. O que ocorre aí, que a gente tem da indicativo da literatura, é que depois da década de 1960, assim, começou-se a utilizar mais a fermentação malolática, que é nos vinhos tintos, que é muito usual nos vinhos tintos, que é a transformação do ácido málico em ácido lático, que justamente vem dar um pouco esse caráter mais lático, mais macio, né, uma textura mais suave, né? Então, para que o vinho perca a sua agressividade aí, que também é associada a tanino, a outros ácidos que ele adquire, então, às vezes, que poderiam ficar, tornar o vinho muito agressivo. Então, hoje a gente tem uma utilização mais genérica da fermentação malolática em praticamente boa parte dos vinhos tintos, e com isso diminuiu um pouco a sua associação a esse método de batonagem. Mas nada no mundo do vinho se acaba, se transforma. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem resgate de muitas técnicas de produção antigas, né? E tem muitas associadas a inovações também, os processos de inovação. E aí também você pode ver essa utilização, embora seja uma técnica que está boa parte das vezes associada hoje à produção de vinhos brancos. Bom, é isso aí, é um tema meio técnico demais, né? Mas, enfim, para quem está estudando aí e também quem tiver curiosidade agora cada vez mais de ter uma produção variada chegando no mercado, então, quando a gente tem essa indicação, seja no rótulo ou no contrarrótulo ou na ficha técnica, é isso aí. Né, que significa, tá bom? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhe o podcast, a série, para que ela fique mais conhecida pelas pessoas que se interessam pelo vinho, pelas pessoas que estudam ou que simplesmente querem ter uma apreciação mais qualificada aí, uma degustação mais qualificada dos vinhos. Mas é isso aí, saúde e até a próxima.